longe, majestosa, no planalto, assentada, filhos e nós, a filhos da longe, nós somos abertos a bonita ordenada, exporta frutas para sul e norte, com a pesca abastece a região. De grande porte, ponto turístico repleta atração. Venceu o desafio da mudança, adotando a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz perpetuada. A margem do Calda Luz, velho monge, majestosa.
Podemos sentar. Solicitamos ao vereador Zé da Inês que tome o assento do vice-presidente, primeiro vice, em razão da ausência justificada do vereador Zé Mota. Ele não pôde vir, mas justificou a sua ausência. Passamos o secretário da mesa, Alderico Mouzinho, para a leitura da ata da última reunião.
Estado do Piauí, Câmara Municipal de Guadalupe. Ata da 33ª Sessão Plenária Ordinária. Aos 25 dias do mês de novembro do ano de 2013, nesta cidade de Guadalupe, no Palácio Legislativo, vereador Jorgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Amadeu Luiz Pereira Júnior, presidente, José Lourenço Mozinho Mota, primeiro vice-presidente, Alderico Porto Mouzinho, primeiro secretário, José Gomes Sobrinho, segundo vice-presidente, Edvan Pereira de Miranda, segundo secretário, Ana Lúcia Policarpo da Luiz Gomes, Jesse James Lima Miranda e Surama Santana Souza Martins. Não compareceu o senhor vereador Francisco Fernando da Silva, ausência justificada. Após a execução do hino municipal de Guadalupe, o presidente Amadeu Júnior, sob a proteção de Deus, declara aberta para a sessão. Ordem do dia. Lido o comunicado número CM271612 de 2013 do Ministério da Educação, lido o projeto de lei número 021-2013 da Prefeitura Municipal de Guadalupe e autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil S.A. e da outras providências. Lido o ofício número 423-2013 da Prefeitura Municipal de Guadalupe e encaminha as leis sancionadas de 2009 a 2013. Lido moção de pesar pelo falecimento dos cidadãos Aleandro José de Souza, Joana Pereira dos Santos e José Aldon Mouzinho. Lido os pedidos de autorização legislativa dos senhores José Austânio Rodrigues da Silva, Jorge Richardson Ferreira Osório, Edinalva Muniz da Silva, Manuel Neto de Moura Silva, Reginaldo Manuel de Souza, Elisiane Bezerra de Mouzinho e Maria Vaina Pereira de Souza. PN expediente. Lida a emenda inclusiva número 01-2013 de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e remaneja verba para manutenção do conselho do idoso no valor de R$30.000. Lida a emenda inclusiva número 02-2013 de autoria da vereadora Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes e remaneja verba para construção de anil municipal no valor de R$50.000. Lida a emenda inclusiva número 03-2013 de autoria da vereadora Surama Santana Souza Martins e remaneja verba para isenção de ônibus ou micro-ônibus para a Secretaria Municipal de Desporto, Cultura, Turismo e Lazer no valor de R$300.000. Lida a emenda número 04-2013 de autoria da vereadora Surama Santana de Souza Martins e remaneja verba para isenção de compactador de lixo no valor de R$300.000. Lida a emenda 05-2013 de autoria do vereador Amadeu Luiz Pereira Júnior e remaneja verba para construção da SEASA no valor de R$200.000. lida a emenda número 06/2013, de autoria do vereador Francisco Fernando da Silva, e remaneje a verba para a construção do mercado do peixe no valor de R$ 150 mil. O presidente Amadeu Júnior olhou as emendas ao projeto de lei número 020/2013, PPA, 2014 a 2017, em discussão. Usam a palavra durante a discussão os vereadores Ana Lúcia, Surama e Amadeu Júnior. O presidente Amadeu Júnior olhou as emendas ao projeto de lei no 020/2013, PPA, 2014-2017, em votação. Todas as emendas ao projeto de lei 020/2013, PPA, 2014-2017, são aprovadas por unanimidade. O presidente Amadeu Júnior olhou o projeto de lei no 020/2013, PPA, 2014-2017, em discussão. Usam a palavra durante a discussão os vereadores Ana Lúcia, Surama e Amadeu Júnior. Lido o relatório número 155/2013 da Comissão de Orçamento e Finanças ao projeto de lei número 020/2013, PPA 2014-2017. O presidente Amadeu Júnior olhou o projeto de lei número 020/2013, PPA 2014-2017, em votação. O projeto de lei número 020/2013, PPA 2014-2017, é aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. Lido o parecer número 156/2013 da Comissão de Orçamento e Finanças ao projeto de lei número 018/2013, LOA 2014 e suas emendas. O presidente Amadeu Júnior olhou o projeto de lei número 018/2013 e LOA 2014 e suas emendas em votação. O projeto de lei número 018/2013 e LOA 2014 e suas emendas são aprovados por unanimidade em primeira e segunda votação. O presidente Amadeu Júnior, sem mais nada tratar, declara em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Alderio Porto Mozinho, primeiro secretário, lavrei a presente ata e depois de lida. E aprovada vai assinada por mim e pelos demais vereadores aí presentes.
Algum vereador tem ressalva a fazer com relação à ata? Como nenhum vereador tem ressalva, a ata está aprovada. Senhoras e senhores, colegas vereadores, encerrado o expediente do dia, passemos então à leitura, apreciação, debate e votação do projeto de lei número 21/2013. Vamos pedir ao vereador Alderico para fazer a leitura, porque o projeto esteve aqui na semana passada e no artigo 1º do projeto, o pedido de autorização legislativa era de 380 mil, e houve alteração no valor para 440 mil. Nós recebemos o ofício e o vereador Alderico, antes de fazer a leitura do projeto já com alteração, ele vai explicar o motivo da alteração do valor.
Guadalupe, Piauí, 25 de novembro de 2013. Projeto de lei número 021/2013. Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil S.A. e da outras providências, ou relatas. O prefeito municipal de Guadalupe, estado do Piauí, no uso das atribuições que ele confere à legislação, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fio o Poder Executivo autorizado a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil S.A. até o valor de R$ 440 mil. Observar as disposições legais e contratuais em vigor para as operações de crédito do programa Caminho da Escola. Parágrafo único. Os recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo serão obrigatoriamente aplicados na aquisição de ônibus, micro-ônibus e embarcações para transporte escolar, prioritariamente da zona rural, no âmbito do programa Caminho da Escola, nos termos da resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.453, de 26/4/2007, e suas alterações. Portanto, olha, vereadores, foi alterado só o artigo 1º de respeito ao valor. Em vez de 380 mil, passou para 440 mil, tendo um incremento aí de 60 mil reais em razão de o ônibus que estava constando no projeto anterior, somando os dois, 380 mil, o micro-ônibus não existia mais disponível para fazer parte da linha. Então o prefeito teve que substituir este ônibus por um ônibus maior, um ônibus mais possante. E por isso teve uma alteração no valor de 60 mil reais. Os demais mantêm como está o projeto anterior.
Colegas vereadores, nós entendemos que cada vereador já recebeu uma cópia e acho que todos eles já têm a sua convicção formada o suficiente para começarmos o debate. Então, aquele vereador que quiser iniciar o debate, faça a inscrição com o vereador secretário Alderico. Tratar apenas, nesse momento, do projeto de lei número 21/2013. E a contratação de financiamento junto ao Banco do Brasil, S.A. Vereadora Surama, quem mais? Vereadora Lúcia. Algum outro vereador? Ninguém mais? Então, o relator. Você vai falar? Relator, doutor Fernandes. Ah, desculpe, o relator é Edivão, o presidente é doutor Fernandes. Certo. Ok. Vereador Edivan, quer fazer alguma consideração também? Certo, escrito também vereador Edivan, doutor Fernandes, Jesse James, Alderico e Amadeu. Com a palavra, vereadora Surama, pelo tempo de 10 minutos, início 20:35, término 20:45.
Alô. Boa noite à mesa diretora, colegas vereadores, amigos aqui presentes, amigos ouvintes da cidade e da zona rural. Venho a esta tribuna pedir alguns esclarecimentos a respeito deste projeto. Na minha visão, é muito importante o nosso município adquirir mais transportes para ofertar uma melhor educação aos nossos jovens estudantes, mas o que me traz aqui neste momento, gostaria de questionar um pouco aqui com o líder do prefeito, a respeito, Alderico, por sabermos você como funcionário do banco e eu estou sempre também trabalhando com o Banco do Brasil, aqui neste projeto eu lendo, não vi o valor do percentual de juro que irá ser cobrado por este valor que a prefeitura irá financiar. E outra coisa também, quantos meses vai ser pago esse valor de R$ 440 mil reais? Esse empréstimo será parcelado em quantos meses? 12, 24, 36? Então, são questionamentos para mim necessários que irá me ajudar a tomar uma decisão no momento da votação, se eu irei votar favorável ou não. Mas, mediante o que eu li, não tive essa segurança de chegar aqui e antecipar o meu voto favorável a este projeto. Mas creio e acredito eu que todos nós, representantes deste município, sabe que é necessário e que é importante se ofertar transporte. Mesmo nós tendo conhecimento que o governo vem ofertando muitos ônibus aos municípios, mas nunca é pouco, né? Sempre eu vejo aí, nós temos esse problema dos nossos jovens que sempre vão a Floriano, Temos o problema da zona rural, que também é atendido. Tem os alunos aqui da Nova Área, tem os alunos de Artur Paz. Então, e o que a gente quer, o que a gente sempre vem cobrando é ônibus de qualidade, que realmente ofereça aos nossos jovens uma qualidade no assento. Muitas vezes você viaja todo dia daqui para Floriano, muitas vezes num ônibus desconfortável, e não tem um ar-condicionado. Por que não comprar já um ônibus com ar-condicionado? Então, eu vou aguardar os pronunciamentos dos demais vereadores que irão usar a tribuna desta casa e ficarei atenta a cada pronunciamento e espero que as minhas dúvidas sejam tiradas por parte da liderança da bancada do prefeito. Obrigada.
Colegas vereadores, nós tínhamos sugerido o tempo de 10 minutos, conversando com o colega Alderico aqui. Ele disse que só um projeto sugeriu um tempo menor. A vereadora Surama utilizou apenas 4 minutos do tempo dela. Vamos dar uma sugestão, vereador, de qual seria um tempo razoável? Os colegas concordam com 5 minutos? Vereador Edivan concorda? Vereador Fernandes? Vereador Zé Lendez concorda? Vereador Jesse James concorda com 5 minutos? Vereador Ana Luz concorda? Não concorda. Não vai opinar. Mas aí sim, a maioria venceu, ficamos então com 5 minutos, ok? Vereadora Ana Lúcia, tempo de 5 minutos, início 20h39, término 20h44.
Senhoras e senhores, vereadores aqui presentes, povo de Guadalupe, boa noite. Neste momento, quando nós usaremos a palavra nesta tribuna para discutirmos sobre o projeto 021-2013, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que nos pede a essa casa autorização para fazer um empréstimo junto ao Banco do Brasil. Quando eu estive fazendo uma pesquisa a respeito deste programa do governo federal, a escola, a caminho da escola, lá diz que o financiamento é junto ao BNDES. Não temos informações concretas neste projeto. Esse projeto diz respeito à Prefeitura Municipal de Guadalupe realizar um empréstimo junto ao Banco do Brasil, como já foi citado aqui, para a compra de 2 ônibus. De início, 380, neste momento já R$ 440 mil. Irá comprar 2 ônibus, no meu entendimento, pelos valores. Um 139 e o outro 196 são 2 veículos, como o vereador Alderico já fez o comentário, de porte maior. Não será veículo, não será um micro-ônibus, um ônibus grande como no início. Tive a preocupação hoje, senhoras e senhores, de ir à prefeitura e solicitar do funcionário competente da área que me desse a real situação hoje do transporte escolar do nosso município. Então, hoje o nosso município tem 5 ônibus. Ônibus da Prefeitura Municipal de Guadalupe. Com a aquisição de mais 2, iremos passar para 7 ônibus. Como o prefeito já justifica aqui no seu projeto, é um dos itens da justificativa dele, que o nosso município vai suprir todas as necessidades do transporte escolar. Esperamos que sim. Esperamos que não se faça mais licitação para transporte na área de educação, que este ano totalizou R$ 211.600 em 8 meses. Então, a Prefeitura Municipal de Guadalupe, através da Secretaria Municipal de Educação, está terminando de gastar, porque nós estamos chegando no mês de dezembro ainda, né? Início do mês de dezembro, R$ 211.600 de aluguel de carro para a educação. Então, a gente só quero, neste momento, solicitar o que a vereadora Sulama já falou, só mais algumas explicações, pedir ao senhor Alderico, semana passada, assim que recebemos o projeto, que Alderico pegasse as informações e nos trouxesse, porque é interessante que nós, vereadores, esta casa hoje, que está autorizando o prefeito a fazer o empréstimo de R$ 440 mil para a aquisição de dois ônibus, que nós também tenhamos a informação de qual vai ser o juro desse empréstimo e qual vai ser o período de financiamento. Então, a gente fica nessa expectativa de ter todas essas informações para que mais tarde nós iremos votar aprovando ou não esse projeto. Não somos contra, já de início, já digo que não sou contra este projeto. Agora só me estranha, me chama a atenção, é o município de Guadalupe hoje precisar, em primeiro lugar, vender suas ações, como nós já autorizamos a vender as ações que pertenciam à Petrobras, à Eletronorte, a todas as ações do nosso município, a Prefeitura Municipal de Guadalupe já foi autorizada a vender. E hoje a Prefeitura Municipal de Guadalupe tem a necessidade de fazer um empréstimo para adquirir ônibus. Não sou contra, estou repetindo, mas me estranha. Me estranha e me chama bastante a atenção. Então é preciso que nós tenhamos as informações corretas. É preciso, senhor presidente, senhora mesa diretora, que se dê também espaço aos vereadores, tempo para a gente discutir projeto de lei nessa casa. Porque projeto de lei é coisa muito séria. Para a gente ter 10, quando é 10 minutos? Na realidade, aqui só se tem 5 minutos para discutir um projeto de lei. A importância que se tem da gente discutir, de aprovar com a consciência tranquila, correta, certa, seguras que estamos aqui trabalhando para o bem-estar do município de Guadalupe. Mas é preciso que, se nós tenhamos tempo, nós temos essa necessidade de ter tempo nessa casa para discutir um projeto de lei. Projeto de lei não é brincadeira, não. Nós estamos aqui autorizando a prefeitura, o prefeito, a tirar um empréstimo de R$ 440 mil. Obrigada.
Antes de passar a palavra ao vereador Adivan, quero só dizer à vereadora Lúcia que foi perguntado a todos os vereadores presentes o tempo razoável e todos concordaram em 5 minutos. Então vamos obedecer à vontade da maioria. À vontade da maioria. Com a palavra o vereador Adivan, pelo tempo de 5 minutos, com início às 20h45, término às 20h50.
Excelentíssimo senhor presidente Amadeu Júnior, vice-presidente exercício, Zé da Inês, Alderico, demais colegas vereadores aqui presentes, auditório, boa noite. Olha, eu fico satisfeito, até às vezes alegre, quando eu vejo chegar um projeto de lei de tamanha importância no nosso poder legislativo para que seja votado. Porque aqui o que a gente vê é vereador criticar. A prefeitura não tem caminhões, a prefeitura não tem ônibus, é preciso contratar, é preciso fazer licitações absurdas para pagar transporte escolar. Quando chega um projeto de lei de uma importância tão grande dessa, os vereadores de oposição ainda ficam criticando o prefeito. Olha, eu tenho absoluta certeza que esse financiamento que vai ser feito ao Banco do Brasil, a parcela, tenho certeza que será menor do que o valor que o prefeito paga de um ônibus que transporta esses alunos de Guadalupe a Floriano. A parcela desse empréstimo vai ser menor do que o valor que ele paga de aluguel de um ônibus só de Guadalupe a Floriano. Nós sabemos o preço de ônibus. Nós sabemos que é um transporte caro, é um transporte que necessita que seja um transporte confortável para que os alunos possam ir a Floriano e possam vir com segurança e conforto. Me lembro uma vez, estava vindo de Teresina, quando dei carona a dois estudantes. E uma das coisas que ele pediu: vereador, converse com o prefeito, que se for alugar um ônibus para transportar alunos de Guadalupe a Floriano, que contrate um ônibus de qualidade, que tenha conforto para esses alunos. Eu me lembro, em 2002, mais ou menos, chegaram os operadores de Teresina a trabalhar em Guadalupe. Na época, ainda me lembro do Anderson, esposo da nossa amiga Virginia. Eu lembro do Sidney, que morava vizinho à minha residência, do Bonifácio. Tinha o Zé Adolfo, cunhado do Georgiano, a professora Rosa Carmina, o capitão Hortêncio. Começaram essa viagem de Guadalupe a Floriano. Por incrível que pareça, eles iam no Fusca. Vejo o tamanho da vontade de estudar. E eles iam no Fusca. Eu morando ali próximo deles, eu tinha uma D20 e despesa própria, né? Eu tinha uma D20 cabine duplas e eles me propôs a alugar essa D20 para ir de Guadalupe a Floriano. E eu aluguei, com certeza. Eles fizeram a reunião com o então prefeito na época, Georgiano Lima, e pedindo pelo menos a metade daquele aluguel que eles pagavam nesse transporte de Guadalupe a Floriano. E ele, no momento, ele disse que sim. E pagou até 6 meses. Disse que a prefeitura de Guadalupe não tinha condição sequer de ajudar no aluguel de um transporte para levar os alunos de Guadalupe a Floriano. Veja bem, terminou o mandato do prefeito Georgiano, João Luiz concorreu à prefeitura de Guadalupe e foi eleito. Esses alunos que alugaram meu carro pediu a reunião com o então prefeito eleito, João Luiz da Rocha. Queria fazer esse pedido a ele, se ele podia dar uma ajuda a esses alunos para levar, para ir até Floriano estudar. E eu participei dessa reunião. Na época, João Luiz disse: no momento que eu assumir a prefeitura, vou botar um ônibus de graça para vocês, para levar vocês. Engraçado, o prefeito anterior não podia pagar metade do aluguel de uma caminhonete. E João Luiz da Rocha disse: eu vou lhe dar de graça. E alugou um ônibus e mandou levar os alunos de Guadalupe a Floriano. No final do seu mandato, com a queda da receita que teve, que na época vereador Amadeu Júnior tem conhecimento, vereadora Sulama, do tamanho da queda que teve a arrecadação. Mas mesmo assim, ele não tirou o ônibus que transportava os alunos. Fez simplesmente um acordo com eles: eu vou dar o ônibus, vou pagar, vocês vão colaborar com o valor para botar o combustível no ônibus. Aquilo já foi um grande avanço, quando é agora o prefeito Allen aluga o ônibus e bota para transportar os alunos. Está pagando caro? Está. Às vezes tem ônibus de qualidade? Sim. Nesse momento, ele manda um projeto de lei querendo comprar 2 ônibus. Vereador presidente, e um desses ônibus, ele me diz: vereador Edivan, esse ônibus é para transportar os alunos de Guadalupe a Floriano. Olha, eu me sinto alegre, satisfeito com essa proposta. Quero dizer que o vereador Edivan Miranda antecipa seu voto favorável a esse projeto. Só para encerrar, vereador. Quando a vereadora Ana Lúcia diz que não admite que no próximo ano o prefeito Allen mostre, venha para cá com nenhuma licitação para contratação de transporte escolar. Mas, vereadora, eu acho que a vereadora não conhece a zona rural de Guadalupe. Não conhece, por isso que ela diz isso. Porque tem lugar que até uma caminhonete, vereadora, é difícil andar, quanto mais um ônibus. Ou a senhora quer que aqueles alunos que moram nesses lugares difíceis não vá para o colégio? A senhora sabe também que o prefeito Allen tem que contratar uma caminhonete para distribuir a merenda escolar. Porque não pode ser transportado no ônibus. Não é possível que vai colocar um ônibus para fazer transporte de merenda escolar. Transporte escolar. Está junto, vereador. Está junto. Agora, se ele contratar ônibus para transportar aluno, aí sim. Agora, eu tenho certeza que a vereadora Ana Lúcia não conhece a zona rural do município de Guadalupe. Conhece não, vereadora? Muito. Inclusive, a senhora, quando quer ir em algum lugar, tem que caçar um guia, porque a senhora não conhece. A senhora fica perguntando, localidade, como é que chama? Fulano que mora lá, que localidade é aquela? Você não conhece. Eu tenho, porque você vem criticar, dizer que os ônibus vão andar, vereador. Não, você pode criticar quando você conhecer, você não tem conhecimento de nada, não. Você não tem conhecimento. Você conhece mal o Guadalupe, porque você só vem aqui que nem beija-flor, vereadora. Pois é seu mesmo, é seu. Como é que você diz que conhece zona rural? Você não conhece nada, não, vereadora. Conhece não, vereadora. Você não conhece nem Guadalupe direito.
Vereadora Lúcia, a palavra está com o vereador Edivan. Vereador está com a palavra, está com o vereador Edivan. Questão de educação, vereadora. Questão de educação. Questão de educação. A palavra, vereador, ela não está com a palavra, não. Está com a palavra, não. O que está acontecendo é que nós não vamos aceitar um vereador estar conversando e a vereadora Lúcia ficar gritando para atrapalhar o vereador. Com a palavra, vereador Fernandes. Vereador Fernandes, com a palavra. É inadmissível que um vereador esteja falando e a vereadora ficar tomando a palavra. Vereadora, você está sendo advertida pela mesa diretora e nós vamos ter que fazer funcionar o código de ética aqui. Com a palavra, vereador Fernandes. Educação, vereadora, educação. Com a palavra, o vereador Fernandes. Vereador Fernandes, por gentileza, comece aí, porque a... Vereadora, aqui nós não admitimos, a Vossa Excelência fica atrapalhando todo o tempo. Isso aqui nós não admitimos. Questão de educação, vereadora. De educação. Com a palavra, vereador Fernandes. Por favor, deixe o vereador falar. Só atrapalhando.
Excelentíssimo senhor presidente... desta egrégia Câmara, demais componentes da mesa, diletos, amigos e pares, excelências vereadores aqui presentes, distinto público ali sentado, como sempre, senhores ouvintes da zona rural e urbana. Antes de mais nada, eu espero que o prenúncio do Natal que se avizinha não permita discussões nesta egrégia Câmara.
Fernandes, só um minuto, por gentileza. Seu tempo inicia às 20h57 e termina às 20h42.
Pronto. Okay. Vejam só. Sobre o tempo para se defender um projeto. O projeto não se defende, sinceramente, na sessão. Tanto assim... eu sugiro, se assim não estava sendo feito, que passe a ser feito a exemplo de outras câmaras, de outros parlamentos, que se receba como foi recebido, foi lido na sessão anterior, se teve uma semana para se debruçar sobre o argumento da previsão legal, sobre o que o prefeito, o executivo estampou na sua justificativa. Ora, você tem de terça-feira até segunda, terça-feira passada até hoje, tudo dentro da sua cabeça, tudo aquilo que você possa contestar em 2, 3, 5 minutos. Não é preciso que a gente use essa tribuna para poder discutir o óbvio. Não se pode chover no molhado. Nós não podemos tripudiar sobre o ouvido do povo. O maior respeito que nós temos que ter é com o povo. O povo da zona rural, o povo da zona urbana, o povo aqui presente. E o povo não admite mais as chincalhações. Os debates, eles têm que ser feitos dentro do projeto, do que o projeto diz. 3 minutos são suficientes para que a gente possa dirimir qualquer dúvida. Ora, taxa de juros. Se a gente souber que o Banco do Brasil apenas faz o financiamento porque atrás dele está o BNDES. O BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social que doa. As taxas anuais são tão minúsculas que chegam a ser reclamadas por alguns parlamentares, porque é dinheiro da nação, é dinheiro federal, a custo quase zero. Você deixar de pagar fabulosa suma mensal com os contratos, sem falar no trabalho de licitação, para simplesmente aderir. Uma coisa linda, um pregão eletrônico, você simplesmente faz a sua adesão, o executivo faz a sua adesão. A adesão não admite questionamentos. Você, quando compra uma passagem aérea, você não pode reclamar do piloto por isso ou por aquilo. Você não pode reclamar do que lhe é servido na aeronave. O contrato de adesão, existem os contratos bilaterais em que o vereador pode dizer: eu não aceito porque é muito alto, é escorchante essa taxa de juros. Mas contrato de adesão, ou você adere ou não. Deixar de perder o que é o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento, deixar de segurar isso com unhas e dentes, um empréstimo fabuloso para enriquecer mais os cofres da prefeitura, não se pode. Não tem esclarecimento a se fazer, não tem briga a se fazer, não tem questionamento. Temos aqui parabenizar a juventude, as escolas rurais, pela essa coisa fabulosa desse avalio. Se vocês souberem, e o Alderico deve explicar, como é que vai ser o percurso desse ônibus, onde ele fica, o que ele economiza de combustível, como vai se encontrar com outro. O outro ônibus vai fazer aquilo que o doutor Fernandes dizia nos palanques, está registrado hoje nos anais da Câmara, que vai fazer aquela nossa preocupação, reduzir o transporte de motos de maneira responsável, e às vezes até irresponsável, de alguns entre os bairros, porque tem um que vai interligar também os bairros. É projeto nosso, é sugestão nossa. Isso não me vangloria, porque foi acordo para tudo aquilo que a nossa população precisa. O que nós temos que ver é o seguinte, é que projetos dessa natureza, nós acertamos na loteria. Presente de Papai Noel para toda a população de Guadalupe, principalmente esses nobres estudantes. Nós não vamos nem a reminiscências, não vamos falar daquele histórico fabuloso que o vereador que me antecedeu, o vereador Edivan, a respeito da dificuldade de locomoção desse povo que está aí hoje fora, contribuindo para a melhoria da nossa qualidade de vida. E isso vai melhorar. Os ônibus são confortabilíssimos. Eu diria para me estender muito mais, não em defesa do projeto, mas em elogio a todo o povo de Guadalupe. Mais uma vez, parabéns. É Nossa Senhora iluminando antes de chegar o seu dia, que é o dia 12. Parabéns, Guadalupe.
Vereador Jesse James, tempo de 10 minutos, início às 21h02, término às 21h07.
Em nome da mesa, presidente, vereadores e vereadoras, público presente, ouvintes da 104.9 em todas as localidades do nosso município. Penso que existe uma grande necessidade, uma grande, deste projeto, onde houve muitas polêmicas durante tempos passados por conta da dificuldade, por conta de um ônibus. E espero que, de certa forma, por falta talvez de uma perfeição no projeto, de uma explicação, de dados, mas para trazer o benefício, para trazer um benefício ao povo, o que for melhor ao nosso povo, teremos que votar. Como também assinarei embaixo para penalizar qualquer descumprimento ou atitude ilícita, partindo de qualquer que seja o poder. Vamos analisar com cautela e votarmos conforme a real convicção de cada um vereador aqui nesta casa. Que este projeto fique mais esclarecido e que possamos juntos chegarmos a um objetivo. O objetivo este que é trazer o desenvolvimento ao nosso povo.
Vereador Alderico com a palavra, tempo de 5 minutos, início 21:03, término 21:08.
Excelentíssimo senhor presidente, vice-presidente, vereadores, auditório presente, povo da zona urbana e da zona rural de Guadalupe. A princípio, era esclarecer bem sobre a linha de crédito do financiamento do ônibus. Primeira coisa, recurso. Os recursos são do BNDES, certo? Exatamente no projeto, na lei do Caminho da Estrada, já de bem claro, o recurso do BNDES. O Banco do Brasil é apenas o agente repassador dos recursos, certo, gente? Então o recurso é do BNDES. O prazo? O prazo são 72 meses, onde tem 6 meses de carência. Os 6 primeiros meses a prefeitura não vai pagar nada, certo? E o melhor, a taxa de juros. Veja bem, a taxa de juros é 2%. Ao ano, certo? Isso eu estou falando, ele falou aí, está dando dia de graça mesmo, é 2% ao ano, tá certo, gente? Então, é um negócio realmente bom, certo? Tem, agora tem mais a variação da TJLP, né? Taxa de juros a longo prazo. Mas a gente sabendo, e juntando tudo isso, essa taxa de juros não chega a 5% ao ano, tá? Então, gente, recurso do BNDES, provavelmente o Banco do Brasil é o agente repassador desses recursos, como é o cartão BNDES, e o Banco do Brasil faz o cartão BNDES para os seus clientes, o Bradesco, um banco privado, também faz, e o BNDES é só o dono dos recursos, certo? Ele repassa para os agentes financeiros. Então, o prefeito hoje está pagando em torno de R$11 mil por mês de aluguel de ônibus para levar os estudantes e trazer a Floriano, ao velho. Já teve várias vezes, o pessoal no prego, se mal dizendo. Então o prefeito está comprando 2 ônibus novos, certo? Onde um vai ficar exclusivo, só para levar os alunos de Floriano a de Guadalupe a Floriano, certo? E um outro para trabalhar no município, com os estudantes e também, provavelmente, um jogador de futebol, vai ficar onde à disposição da cidade. Já o prefeito vai fazer uma grande reforma no estádio municipal. Esperamos ter uma seleção de futebol dos guadalupenses cada vez melhor. Já vamos ter um estádio à altura e também vamos ter um ônibus para ir atendo a necessidade desses jogadores. Então, isso é mais um objetivo, uma visão do prefeito. Tá certo? Então, pessoal, quanto às ações, a vereadora Lúcia falou, as ações, gente, não foi nem se é vendida ainda. O prefeito, nós aprovamos aí, o prefeito passou para o banco. O banco botou na bolsa para vender, mas nem se é conseguiu vender ainda, certo? Nem se é conseguiu vender. E esse dia dessas ações, provavelmente, não vai dar para comprar nem se é um Fiat Uno, tá certo? O valor é muito pequeno. Na época que nós votamos, a cotação estava em R$34 mil. E lá para a turma não está sabendo, as ações estão aí a cada dia. Então, provavelmente, não vai dar se é para comprar um Fiat Uno. Mas o prefeito é comprar 2 Fiat Unos para atender a necessidade do município. Então eu peço aos vereadores e vejo um carinho, porque é recurso do BNDES, juro 2% ao ano. Precisamos aprovar um projeto de tamanha importância para o nosso município, certo? E vai se beneficiar com isso são os estudantes, sobretudo esses que fazem viagem para Floriano. Como o vereador Edivan Miranda acabou de falar. E para trás a gente sabia a dificuldade dos estudantes viajavam em fusquinha, certo? Depois o doutor João Luiz já conseguiu botar um ônibus alugado. E hoje o prefeito já está indo fora desse aluguel para botar um ônibus da própria frota do município de graça e vai economizar quanto? Então para vocês verem, hoje está em torno de R$11 mil o aluguel desses ônibus. E a prestação desse empréstimo, com essa taxa de juros de 2% ao ano e o prazo 72 meses, são 6 anos, não vai chegar a R$7 mil, certo? E o prefeito vai ter uma folga aí de R$5 mil, R$4 mil por mês. Em 72 meses, praticamente ganha. É a variação da TJLP, né?
Mas a TJLP, ela é reajustada trimestral, de 3 em 3 meses. E já houve meses aí, trimestre, ela chegou a negativo, certo? Significa que permanece os 2% nesses casos.
Peraí, então, uma parte depois? Fazer uma pergunta. Sim, quando eu leio aqui a respeito que no projeto diz que é de prioridade atender a zona rural, mas foi uma forma que o prefeito Wally botou em relação ao programa, porque eu tô feliz dessa compra desse ônibus atender essa necessidade. Tanto aos nossos desportistas, que é uma cobrança minha, foi uma emenda que eu fiz aqui, que nós aprovamos semana passada, e aos alunos de Floriano. Mas é quando a gente lê aqui, a gente fica em dúvida, fala que a prioridade é a zona rural. E a zona rural continuará sendo atendida com os ônibus que já
Vereadora,
está atendendo.
O ônibus grande é exclusivo Guadalupe, Floriano e vice-versa. Uhum. Ora, o outro ônibus menor, certo? Não tão menor, porque ele foi aumentado agora, vai atender tanto a zona rural, quanto os desportistas do município. Mesmo, nós temos outro ônibus também que está fazendo essa mesma função da zona rural.
Já foi discutida assim, a possibilidade de comprar com ar-condicionado, esse valor não...
É um ar-condicionado, dá para comprar.
Ah, pronto. Não, porque eu não tenho noção do valor do custo de um ônibus, mas eu acho que pelo investimento já deve se comprar nessa qualidade, né, para oferecer esse conforto. Obrigada pela explicação.
Usaria a palavra também por 5 minutos, são 21:09, falaria até 21:14. Colegas vereadores, senhoras e senhores, saúdo a mesa em nome do vereador José da Inês, vice-presidente no momento. A todos, boa noite. Eu vejo esse projeto como algo que estava faltando no meio dos estudantes para Guadalupe. Na verdade, como bem falou o doutor Fernandes, é um presente aos alunos, sobretudo aqueles que precisam se deslocar diariamente, Guadalupe-Floriano e vice-versa. Essa é uma ansiedade não só do povo, dos pais, mães de aluno, os próprios alunos e nós também. A minha esposa mesmo fez um curso em Floriano durante 5 anos e dependeu de transporte. Transporte justamente cedido pelo poder público. Mas assim, sempre via ônibus quebrando, ônibus velho, ônibus usados, e a crítica estava sempre batendo em cima. Vamos comprar ônibus novos. Vamos botar ônibus novos. Estão tudo quebrado. Pois é, chegou a vez de comprarmos ônibus novos para atender a necessidade dos alunos, dos pais e mães de alunos. Não entendo por que a ira de algumas pessoas, a raiva, quando se fala em se adquirir esse ônibus. As pessoas parecem que se transformam, ficam chateadas, como se fosse um grande mal que Guadalupe está adquirindo. Muito pelo contrário. É um grande bem. Aliás, são dois grandes bens. Dois ônibus. Para quem é rico, para quem tem condições de se deslocar de combustível próprio, carro próprio, talvez isso não tenha tanto valor. Mas para quem é pobre, para aquele estudante que rala o dia todo, dando uma diária, para aquele estudante que está trabalhando no comércio, alguns lá no projeto, quando chega 4 horas da tarde, cansado, olhar um ônibus velho, quebrado, falta ânimo para estudar. É por isso que para eles, esses bens, esses ônibus, tem muito valor, sim. Nós não temos motivos para se indignar com essas aquisições. Nós não temos motivos para ficar chateados, brigando, como se fosse um crime, como se fosse um pecado, como se fosse uma tragédia adquirir esses ônibus. Novamente eu digo, muito pelo contrário. Ganhou o povo de Guadalupe, ganharam os alunos, ganharam os pais e mães de alunos, sobretudo aquelas pessoas carentes. Nós entendemos que virão dois. A prestação ficará de início em torno de 6 mil e alguma coisa para dois ônibus. Isso é o valor da metade do aluguel de um. E o município ficará com a propriedade do bem. Será um bem do município de Guadalupe. Será o bem do povo de Guadalupe. Então não é motivo para a gente se indignar, não, minha gente. É motivo para festejar. E que venham mais. Se os valores chegassem a 1 milhão, ainda é pouco, porque o ganho da educação de um cidadão pobre não tem preço. Se custasse uma prestação de 20 mil por mês, ainda é pouco. Porque são pessoas que vão estudar, vão querer crescer na vida. E estão tendo essa oportunidade. E eu repito, para quem já teve a oportunidade de formar os seus filhos em escolas boas, com transporte próprio, isso é ótimo. Parabéns para vocês. Mas eu olho é para aquele cidadão mesmo carente, aquele que rala diariamente e que realmente precisa. E é por isso que eu já até antecipo o meu voto. Vou votar favorável, sim. E se for preciso fazer novas licitações para aplicar na educação e na saúde, que seja feito, que seja de forma justa, que seja de forma eficiente. Nós queremos é trabalho, é produção. Nós queremos é ver esse município crescendo. Nós queremos é o cidadão ser atendido, principalmente naquilo que lhe é mais básico e lhe é assegurado pela Constituição Federal: a saúde, a educação e a segurança. Encerro, pelo momento, as minhas palavras. A pedido do relator da Comissão de Finanças, vereador Edvan, o vereador Alderico fará a leitura do relatório.
Parecer número 157/2013. Projeto de lei número 021/2013. Prefeitura Municipal de Guadalupe. Contratação de financiamento junto ao Banco do Brasil S.A. Primeiro do relatório. Trata-se o presente projeto de lei e autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento junto ao Banco do Brasil S.A. e da outras providências ou relatas em o excelentíssimo senhor prefeito de Guadalupe, estado do Piauí, busca a imprescindível autorização legislativa para aprovação do referido projeto. 2. Da previsão legal. O artigo 95 da Lei Orgânica do Município de Guadalupe prevê em seu inciso 9 e compete à Câmara Municipal autorizar a realização de empréstimo, operação ou acordo externo de qualquer natureza de interesse do município. No inciso 11, institui aprovar convênio, acordo ou qualquer outro instrumento celebrado pelo município, uma união, estado, outra pessoa jurídica de direito público interno ou entidades assistenciais e culturais. E no artigo 133, sobre as atribuições do prefeito municipal, inciso 1, primeiro, institui a iniciativa das leis na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica e no inciso 25 e regimenta e contrair empréstimo e realizar operações de crédito mediante prévia autorização da Câmara. Quarto, dos votos. O projeto é de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe. O referido projeto de lei está de acordo com a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 95, inciso 9 e 11º, e 133, inciso 15, estando obedecida a técnica legislativa. Em face do exposto, considerando a constitucionalidade, a legalidade técnica e jurídica, pelo que olhemos, votamos com unanimidade por sua aprovação. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, 2 de novembro de 2013. Francisco Fernando da Silva, doutor Fernandes, presidente. Edvan Pereira de Miranda, relator. José Gomes Sobrinho, Zé da Inês, membro.
Concluída a leitura do relatório, e começando pelo relator, vereador Edvan, mantém seu voto conforme o relatório, e aí nós pedimos aos colegas vereadores, aos colegas vereadores, apenas que se restringe a dizer favorável, contra ou se abstém. O momento da discussão já encerrou. O vereador Edvan, mantém o relatório favorável?
Favorável.
Vereador Fernandes.
Favorável.
Vereadora Lúcia.
Favorável. Favorável.
Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador Jesse James.
Favorável.
Vereador Alderico.
Favorável.
Vereador Zé da Inês.
Favorável.
Vereador presidente Amadeu Júnior também vota favorável e o projeto foi aprovado por unanimidade. Ainda em segunda votação, algum vereador deseja mudar o seu voto? Como nenhum vereador mudou seu voto, também está aprovado por unanimidade em segunda votação. Passemos agora à leitura dos pedidos de autorização legislativa para concessão e uso e firmamento de contrato de superfície entre o município e os requerimentos e os requerentes. Ao vereador Alderico para fazer a leitura do lote e do endereço.
Manuel Neto de Moura Silva, terreno localizado na quadra 6, lote 17, bairro Oeiro, medindo 31.20 por 38.35. Reginaldo Manuel de Souza, terreno localizado no bairro Cruzeta, medindo 12 metros de frente por 30 metros de fundo. José Austânio Rodrigues da Silva, terreno localizado na Cruzeta, medindo 12 por 30 metros. Jorge Richardson Ferreira Osório, terreno localizado no bairro Cruzeta, quadra 29, lote 4, medindo 12 por 30 metros.
Hoje foram colocados em votação apenas esses, os outros ficarão para as próximas sessões. E pedimos ao vereador Fernandes apenas para fazer a leitura do relatório, que valerá para todos os postulantes.
Reitero toda a saudação feita na palestra anterior e lembrar que o relatório obedece a requerimento feito pela Prefeitura para obter imprescindível autorização legislativa para a celebração do contrato de concessão de posse de terreno entre a Prefeitura e aqui foi o seu Manuel Neto de Moura e Silva, e por analogia, por similitude, por ser igual aos outros que também foram lidos a lei. Verifica-se que a Prefeitura encaminhou os documentos necessários, cumprindo as exigências contidas no Decreto 2 de 2005 dessa nossa Câmara. A previsão legal está consubstanciada no artigo 94 da Lei Orgânica do Município, que prevê em seu inciso 7º, que compete à Câmara Municipal, com exceção do prefeito, autorizar a concessão desse direito real de uso e dos bens municipais. Assim, em concordância com o artigo 34, inciso 1º e 35 da Lei Orgânica do município e com os artigos 1369 e 1377 do novo Código Civil de 2002, está previsto e consubstanciado legalmente. Na qualidade de relator, tendo em vista a Lei Orgânica, tendo em vista todos os artigos citados, considerando também a constitucionalidade e legalidade técnica jurídica, acolhemos e votamos pela sua aprovação, se possível, por unanimidade.
Colegas vereadores, sobre os postulantes e os lotes que foram lidos pelo vereador Alderico, algum vereador faz objeção, é contra? Algum vereador se abstém? Então, todos estão favoráveis. Essas solicitações foram aprovadas também por unanimidade. Colegas vereadores, nós tínhamos conversado na sessão passada que essa seria a nossa última sessão ainda desse ano legislativo. No entanto, em conversa da mesa diretora com o prefeito municipal, ele solicitou que enviará mais um projeto a esta casa e provavelmente ainda esta semana. Por outro lado, nós temos o inconveniente de que o nosso teto já está sendo reformado e vai se trabalhar a retirada paulatinamente e a instalação de vigas de ferro, que são muito pesadas. Eu conversei com o construtor antes da sessão, ele nos comunicou que poderá segurar até na terça-feira próxima. Então, segunda-feira, eu estarei num compromisso em Teresina, inadiável. A nossa proposta aos colegas vereadores é de antecipar a sessão de segunda para sexta, e nós faríamos a leitura do projeto que virá. E marcaríamos nessa mesma sessão o dia de votarmos o projeto que virá. Os vereadores concordam em antecipar de segunda para sexta? Não, a de encerramento ainda não. Sexta-feira nós marcaríamos a de encerramento. Ok? Então, a gente fica mantido a nossa sessão antecipando de segunda para sexta. Passaremos então a inscrição para o tempo livre de 10 minutos. Quais os vereadores que desejam se inscrever? Vereadora Lúcia. Vereador Fernandes. Algo mais? Vereador Zé da Inês. Jesse James, Surama. Edvan. Vereador Alderico. Vereador Zé da Inês. E, por último, vereador Amadeu Júnior. Com a palavra, vereadora Lúcia, pelo tempo de 10 minutos, início 21h25. Término 21h35.
Senhoras e senhores, vereadores, mais uma vez, boa noite. Com a grande tristeza, neste momento, que falo ao povo de Guadalupe e aos presentes aqui, que mais uma vez nossa casa presenciou que não deveria presenciar. Eu, vereadora Lúcia, tenho minha consciência tranquila que usei essa tribuna para defender um projeto de lei, dizer a minha opinião, é o que eu acho, é o que a vereadora Lúcia pesquisou, procurei informações com o senhor vereador, líder do prefeito, o senhor Alder, que inclusive tive a preocupação de final de semana passada pedir para ele que trouxesse essas informações. É uma opinião da vereadora Lúcia. Eu só gostaria de pedir encarecidamente, mais uma vez, que nós sejamos respeitados nessa casa. Citar o nome da vereadora Lúcia com o intuito, com a intenção de só sujar o meu nome, procurar mostrar ao povo de Guadalupe que a vereadora Lúcia não mora em Guadalupe, que a vereadora Lúcia gosta é da Paraíba, que a vereadora Lúcia não conhece nem sequer o interior do município de Guadalupe. Entendeu? Do município de Guadalupe. Não, senhoras e senhores. A vereadora Lúcia está aqui porque foi uma parcela do povo de Guadalupe que assim o quis. Foi o povo de Guadalupe que me colocou aqui, como colocou a cada um de nós. Precisamos, sim, ser respeitados nesta casa. Porque nós já não temos o respeito do administrador municipal, prefeito municipal de Guadalupe, senhor Allen Rodrigues Mouzinho. Esta casa não foi respeitada e não é respeitada pelo senhor Allen. É o que a vereadora está dizendo aqui, porque é uma opinião minha. Eu tenho esse direito. E eu mostro ao povo de Guadalupe e a esta casa, quando nós vereadores, temos a intenção, temos o respeito, temos o compromisso, a responsabilidade de exercer o nosso mandato é com dignidade. É aqui falando a verdade. Doa quem doer. Mas aqui o nosso compromisso é com o povo de Guadalupe. Nós, vereadores, sabemos disso. Temos a consciência. Para ser, senhoras e senhores, por tantas vezes durante o ano de 2013, colocada nesta casa como mentirosa, tantas e tantas foram as outras palavras de falta de respeito à vereadora Lúcia. Mas eu já até usei essa tribuna para falar desse assunto. Eu pedi encarecidamente aos queridos vereadores que minha vida particular e nem a vida particular de nenhum vereador aqui diz respeito a ninguém. Aqui nós estamos é para exercer o nosso mandato. Aqui nós temos a responsabilidade de apresentar ao povo de Guadalupe projetos de lei que, do nosso entendimento, indicações que, sobre o nosso entendimento, beneficiará o povo de Guadalupe. Mas muitas vezes, senhoras e senhores, quando eu peço mais um tempo aqui à mesa para explicar, justificar, defender um projeto, nós não tivemos durante o ano de 2013. Não. Dizem até que 3 minutos é o suficiente. Eu acho que não. Sabe por quê? Porque durante este ano, quando nós aqui apresentamos projeto de lei para o bem-estar do povo de Guadalupe, fomos muitas vezes desrespeitada, digo desrespeitada sim, porque foi colocado situações nessa casa como se a vereadora Lúcia nem cultura não tinha, nem condição de apresentar projeto tinha. Mas eu continuo dizendo, com minha consciência tranquila, todos os projetos que apresentei nesta casa em benefício do povo de Guadalupe foi com minha pouca cultura, pode até ser. Foi com meu pouco entendimento. Posso ter errado muitas vezes, porque todos nós erramos. Mas foi com a intenção de acertar. Foi com a intenção de trazer o melhor para o povo de Guadalupe. Para vermos, senhoras e senhores, um CD que o prefeito municipal de Guadalupe enviou a esta casa semana passada. Não sei se algum vereador teve a oportunidade de abrir. Mas se eu abri no outro dia, porque eu tinha tanto interesse, o interesse meu era tão grande de saber quais eram as leis que nosso município, que já existia sancionada no nosso município. Simplesmente quando eu abro, alguém abriu? Sabe, senhoras e senhores, o que é que está lá no CD? As cópias xerox dos Diário dos Municípios. Vejam bem, será que a vereadora Lúcia não tem uma palavra de carinho, de elogio a dizer ao prefeito Allen? Mas eu não tenho como. Aonde? Aonde? Que a gente passa aqui 4 anos pedindo que esse prefeito mande a essa casa um projeto de lei, as leis deste município, que aqui nós votamos, que aqui nós defendemos, que esta casa não tem um projeto de lei, não tem uma lei aqui nesta casa, cópia de uma lei, e quando ele nos mandam, depois de 4 anos, ainda mandam CD com as cópias dos diários oficiais. Pois não precisava mandar não, Allen. Porque esta casa, durante o ano de 2011 e 2012, teve a preocupação de ir lá no Diário Oficial e trazer encadernado todas as publicações. Foi assim, É assim que o prefeito Allen trata a cada um de nós. Digo a cada um de nós porque somos todos iguais nesta casa. Projetos de lei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 projetos de lei que foi votado, aprovado, encaminhado à Prefeitura Municipal. E ele nem vetou, que ele tinha o direito de vetar. Ele nem vetou e nem sancionou e nem deu satisfação nenhuma. Agora, verificando o CD, lei por lei, eu verifiquei. Projetos de lei, me perdoe, vereadores, se eu não vi algum projeto de vocês, mas eu não tinha cópia. Mas o projeto de lei, da 7 projetos de lei da vereadora Lúcia, o que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação, eu mais tarde, em outra hora, eu vou dizer para vocês, porque neste momento meu tempo é muito pouco e eu tenho um assunto a falar aqui que diz respeito à sessão de uns 3, 4 sessões atrás, quando justamente apresentei um projeto de lei junto com a vereadora Surama e que naquele momento recebi do senhor vereador, a sua excelência, o vereador Fernandes, doutor Fernandes, se colocou a mim naquele momento como que se eu não, que eu não tinha cultura, que ele era um homem culto, que ele, enquanto estivesse nesta casa como vereador, esta casa não erraria. Mas, senhor vereador, doutor Fernandes, eu só queria dizer ao senhor que o senhor esqueceu, que o senhor errou no dia 4 de janeiro de 2013. Que o senhor errou muitas outras vezes quando eu lhe procurei para falar a respeito da concessão deste terreno. Que o senhor, vereador, pode até ser, e é sim, muito culto, mas eu só quero dizer ao senhor, vereador, que as negrinhas empregadas da minha casa, eu as trato com muito carinho e respeito. Quero dizer ao senhor, vereador Fernandes, que todas as palavras que o senhor usou dirigidas a mim naquele dia, que eu não tinha cultura, que o senhor, a partir de próximo ano, está chegando, tratem a nós como iguais, porque somos vereadores do município de Guadalupe. Somos aqui dentro desta casa todos iguais. Encerrando minhas palavras, eu quero desejar ao povo de Guadalupe um ótimo festejo. Desejar ao povo de Guadalupe e pedir à Nossa Senhora de Guadalupe que ilumine a todos nós. Que nós tenhamos um grande festejo, com muita alegria e com muita paz. Meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Fernandes, com tempo de 10 minutos, início 21h36, término 21h46.
Mais uma vez a gente retorna a essa tribuna. Saudando a mesa diretora, saudando os nobres pares vereadores, direto público aqui presente, e dizer que é uma coisa muito interessante, os percalços da vida. Existe o que é finito e o que é infinito. Quem não erra neste mundo? Quem não erra? O erro é inerente à essência humana. Faz parte do ser humano. Deus é que é perfeito. Ele é a perfeição. Ele não erra. Aonde eu errei, que eu vou pedir para a nobre vereadora, não hoje, mas noutra sessão, dizendo: o senhor errou assim, 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 assado. Pois é, mas não tem. Mas vejam só. Então, eu peço que diga na outra sessão, que queira não polemizar, porque eu não sou de polêmica. Eu sou do diálogo. Então, se quiser dialogar, se quiser promover um debate de vereança, a pouca experiência que eu tenho nesse ano, entre todos os vereadores daqui, daculá, do Distrito Federal, para saber o que é cultura, para que eu possa dizer o que é cultura, o que é aculturação, é bom. Quiser ir a São Raimundo Nonato, do dia 20 de dezembro, participar de determinadas coisas, é bom. Por exemplo, são erros que a gente comete, e se eu descobrir este erro e ficar comprovado o erro, eu me penitencio, aprendo, não passo a errar mais. Daí, cai os dedos, mescla, suja a tua personalidade, fica difícil. Eu estou aqui, primeiro, antes de terminar, queria manifestar, distribuir as minhas condolências a todas as famílias enlutadas nesse período que eu estive ausente e que eu não pude fazer aquele conforto do aperto de mão. Queria explicar para a população de Guadalupe, de um modo geral, e para, de um modo geral, inclusive zona rural e urbana, é claro, o porquê do meu não comparecimento a todos os féretros, a todos os enterros. Eu sou impedido de participar nesses féretros devido a traumas violentos que a vida me destinou. Eu perdi mãe, ia completar 6 anos de idade. Pai, eu ia debutar, 15 anos. Não vou. Eu passo mal. Não vou a velório, não estou indo. Mas eu quero manifestar minhas condolências. Ia errando de novo e dizer congratular. Que coisa absurda. Mas é isso aí. De vez em quando a gente pisa na bola. Mas eu queria dizer que realmente da nossa vida privada a gente não tem que dar satisfação, mas o homem público, como o doutor Fernandes é, tem que pegar e esclarecer determinados casos. Eu estive ausente por obrigação, solicitação médica mais de ano, orientação do Banco do Brasil, que ainda me persegue, eu aposentado, para a obrigatoriedade de submeter uma cirurgia. Me submeti, foi exitosa. Quero agradecer penhoradamente a todas aquelas pessoas que antes da cirurgia e após cirurgia me confortaram, me dizendo que fizeram orações para o sucesso da cirurgia. A cirurgia, perfeitamente, foi como foi dito aí na mesa. A cirurgia foi do lado esquerdo, teve 12 pontos, está aqui, não foi nada de anormal, e eu estou de novo no batente para defender o povo com o mesmo ardor de sempre. Errando e consertando, aprendendo e ensinando, porque é assim a vida. Ninguém vive só. Todos nós precisamos de auxílio um do outro. E eu estou disposto a auxiliar sempre que possível. Agora, repito, nós não podemos admitir erros crassos, um erro pequenininho, falta de educação, cochichos, não prestação quando a pessoa se fala. Isso tudo é erro. É falta realmente de compostura ética do parlamentar. Eu, uma certa vez, defendendo o Banco do Brasil numa tribuna importante, tanto quanto aqui, eu tive que parar de falar, porque os desembargadores começaram a comer um sanduíche. Começaram a comer e tudo, aí teve um gaiato lá que disse, sorrindo: continua, doutor, continua. Eu simplesmente tirei a bata, Eu digo, não, eu tenho educação. Eu prefiro que vocês merendem primeiro, para que eu possa continuar a minha conversa. Resultado, o Banco do Brasil perdeu de 6-0. Eu estava defendendo o Banco do Brasil. Por quê? Porque fui muito oportuno, fui legítimo, fui verdadeiro, como sempre serei. A maior fortuna que eu vou levar para o céu, sei que vou porque eu estou fazendo tudo para ir, é justamente a minha conduta ilibada. É tudo aquilo que eu consegui colocar dentro da cachola como cultura. É tudo aquilo que eu estou disposto a distribuir por aqueles que pensam que tem e não tem. E se tem, use. Isso é que é importante. E vou longe. Vou longe assim, porque foi assim que Deus me botou nesta terra. E nada vai me demover dos meus propósitos. Inclusive, na idade que eu estou, que eu chamo de tenridade, aprofundar meus conhecimentos, gente. O mandato aqui termina, mas o mandato de Deus, aquele que ele te destinou em bem da humanidade, não. Você vê, o doutor Fernandes, coitado, fazendeiro acolá que não sabe nada, doente, convidado pela Universidade do Maranhão para proferir uma palestra importante, Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, isso me enche barriga? Não. Massageio o ego? Também não, eu não tenho vaidade nenhuma. A minha vaidade é permanecer do jeito que eu estou permanecendo, cultuando amizades, somando e sabendo me pedir desculpas dos meus erros, me penitenciar dos meus erros, porque a pessoa que enxerga o seu erro, se penitencia, mostra o que é realmente qualidade de ser humano. Nós somos humanos, nós não somos o infinito que é Deus, nós somos finitos. Agora, pelo amor de Deus, guarda conhecimentos, procura acumular composturas morais, lê mais, vê o que é a vida, defende o povo de Guadalupe com qualidade do teu posicionamento, seja honesto, não seja demagogo, não procure aumentar sua voz quando está na tribuna dizendo que está defendendo o povo, pugilando, promovendo a desordem. Até quando? Qualquer conta e Catilina Butra, filho meu. Excuse-me, please. Até quando eu vou ser traído porque não agrado todo mundo? Que Oscar é conta e Catilina Butra. Quem se esquece, assume. Já dizia o francês. Quem se escusa, se acusa, gente. A coisa mais linda, nós temos cultura, é isso, gente. É saber alguma coisa de alguma coisa, para poder vender? Não, para transmitir sim, mas transmitir com amor, com doação, sem vaidade, espenteado. 1,54m de altura, aumentei, estou com 1,55m. Então, gente, é aquela história, dizia, que Cristo foi criado aumentando em estatura e em sabedoria. Muito obrigado pelo toque, me lembrando, porque senão eu ia até amanhã e dormiu muito mais. Muito obrigado, povo de Guadalupe, que me ouviu. Muito obrigado, população de Guadalupe. Não falo nos eleitores de hoje, os de ontem e os de amanhã, mas eu falo do povo de Guadalupe, gente. O nosso compromisso é com o povo de Guadalupe. Vou morrer com o povo de Guadalupe. Mas é pelo povo de Guadalupe, não tem mais guerra do ginipapo nem da laranja podre. Boa noite.
Com a palavra é a dona Surama, tempo de 10 minutos, início 21h46, término 21h56.
Outros na minha... Tudo bem. Volto a esta tribuna primeiramente para parabenizar o Instituto IEB pela belíssima festa de colação de grau dos alunos do ABC do ano 2013 e também para me solidarizar com os familiares da dona Ceci, que hoje é o 7º dia. Foi realizado no cemitério o terço e a Santa Missa do seu Zé Vital, que teve 4 mandatos de vereadores, de vereador no município de Guadalupe, foi presidente por 2 vezes da Câmara aqui de Guadalupe, vice-prefeito e assumiu por 41 dias a Prefeitura Municipal de Guadalupe. Então, senti assim, desde da sua morte lá no velório, a ausência assim, até da parte da política, no termo da valorização. Porque para a pessoa ter 4 mandatos de vereador, com certeza ele teve um relevante serviço prestado dentro do nosso município. Mas aqui me somo a esta família, onde marquei a minha presença e me solidarizei e fiz a minha parte. Quero também falar o que foi comentado a semana passada por parte do vereador líder, o Alderico, quando ele relatou aqui na tribuna em relação a forças ocultas, em relação a uma multa que a prefeitura pegou do IBAMA. Mas o vereador Alderico está enganado. Acho que ele tem que visitar lá o bairro Coqueiro, conversar com o presidente do bairro, que foi quem levou as assinaturas das pessoas responsáveis, das associações de bairro, das comunidades, que não tem força oculta não. A denúncia foi feita, foi assinada por vários representantes de vários bairros e protocolada. E em pouco tempo o IBAMA veio, presenciou e multou. Por quê? Era uma necessidade há muitos anos de se fazer um aterro sanitário do nosso município. Já participei de bem umas 8 conferências dentro da área da assistência social e essa reivindicação é feita em toda a conferência. Quero dizer também, indignado aqui, aos presentes que estão aqui, estão presenciando comigo e com certeza fico indignado, se questionando por que acontece uma hipocrisia, uma ironia por parte de alguns vereadores dentro desta casa. E você, ouvinte, que está só ouvindo, não está presenciando, mas se sensibilize, que é triste a gente presenciar a postura da presidência desta casa no momento em que ele se direciona aos vereadores de oposição. É como se fosse, assim, uma destruição do mundo que ele pudesse tirar da oposição, ele não daria nem o tempo dos 10 minutos que nós temos. A maneira, quando o vereador Edvan se dirigiu à vereadora Lúcia, ele sorria, ironicamente. Ele sorria com aquele ar debochado. Presidente, tenha postura, tenha respeito, guarde o seu rancor e não venha aqui depois fazer um papel de hipócrita, querendo pedir paz, harmonia e dizendo que já foi desrespeitado aqui nesta casa, não. Vossa Excelência só ouviu da vereadora Surama o que Vossa Excelência merecia ouvir. Quem quer respeito, dá. Porque a partir do momento que eu for respeitada aqui, eu respeito. A partir do momento que eu for desrespeitada, eu tenho o tom da voz e tenho que dizer. A verdade dói, mas ela tem que ser dita. E o que for, e quero ir para a justiça, estou na justiça, com o processo que Vossa Excelência me mandou. Mas que Vossa Excelência esqueceu de colocar no processo o que realmente a vereadora Surama lhe disse. Mas vamos deixar que a justiça vai julgar, porque você é chamada. E já fiz a minha defesa. Mas eu quero é ficar cara a cara, frente a frente, com quem quer que seja. Juiz, ministro, promotor. E o que eu disse a Vossa Excelência, eu digo em qualquer Supremo Tribunal, em Brasília, São Paulo, e não destiro uma vírgula do que a vereadora Surama lhe disse. Agora que Vossa Excelência colocou naquele processo coisas que não saiu da vereadora Surama, colocou. Mas a justiça, para mim, a maior não é a do homem, não. Para mim, presidente, a justiça maior é a de Deus. Eu não lhe coloquei na justiça pelo nome que Vossa Excelência direcionou a minha pessoa, não. Mas Deus irá dar a sua penitência. Entrego a Deus. E o processo que está rolando, estou preparada para ser chamada e para me defender aonde quer que seja. E repito, o que eu disse eu não tiro uma vírgula. Mas tem coisas que a vereadora Surama não disse. Mas tudo bem, Continuando. Falando do prefeito municipal, fico indignada em ele continuar protocolando, continuar transmitindo algo que não é da personalidade dele. Quando ele veio aqui a esta casa dizendo que o concurso seria realizado em junho e não foi. Fizeram licitação de várias empresas que nenhuma teve a capacidade de realizar a licitação para realizar o concurso público. A última licitação estava marcada para o dia 18. Acabei de presenciar nos diários do município que será só realizada dia 27 de dezembro. Prefeito, tenha respeito com este povo que acreditou, que votou em Vossa Excelência. Então não venha aqui dizer algo que Vossa Excelência não cumpre. Outra coisa também que foi dita, que eu fiquei indignada, quando o vereador Edvan se dirigiu aos vereadores de oposição, que veio aqui falar do prefeito em relação a este projeto de autorização. Eu particularmente usei a tribuna desta casa pedindo ao líder do prefeito, querendo saber o valor da taxa de juros e quantos meses seria o parcelamento. Em momento algum eu falei mal do prefeito e até disse que era um grande benefício para o nosso município. Então, quando formos direcionar as nossas falas, devemos também ter cautela e ter cuidado. Porque em momento algum eu agredi o prefeito Allen. E eu jamais irei tirar um empréstimo no banco sem antes saber o quanto eu vou pagar. Duvido que tem esse que vá tirar menos R$1.000, R$2.000 para não querer saber qual é a taxa de juros. Então, o meu questionamento foi esse. Quero aqui me somar ao pronunciamento da Lúcia quando somos desrespeitada, principalmente por parte de algum vereador que chegou porque se acha que é advogado, que aqui temos vereadores de toda a classe. Vereador humilde, vereador professor, vereador advogado, vereador agrônomo, e todos somos iguais. A faculdade que todos nós passamos, acredito que elas todas tenho ensinado que o ser humano tem que ter uma grande sabedoria, que a maior sabedoria de um homem é a humildade. E aqui nós temos presenciando os vereadores que se acham superior, que se acham capacitados, que querem denigrir, que querem humilhar, que querem, indagar que as vereadoras não sabem o que é um PPA, como já aconteceu por parte do doutor Fernandes, que ninguém tem conhecimento do que é um PPA, do que é um LDO, que nós apresentamos projetos sem termos conhecimento, que nós estamos insistindo no mesmo erro, que na sessão passada ele usou a palavra até de jumente, não sei, doutor Fernandes, nem falar inglês, nem francês, falo portuguesinho, muitas vezes, errando, mas sempre no intuito e na vontade de estar corrigindo os meus erros. Mas essas negrinhas, essas empregadas que Vossa Excelência falou da vereadora Lúcia, tenha respeito. Quantas empregadas Vossa Excelência não foi de casa em casa pedir o voto para que Vossa Excelência fosse eleita? Quantas negrinhas não recebeu seu voto, doutor Fernandes? E respeite, doutor Fernandes. No momento em que apresentar um projeto aqui nesta casa, dê o seu parecer. Mas que essa vereadora não tiver conhecimento, você é tão sabido, não precisa nem me perguntar. Até porque eu vejo que eu não tenho nenhuma satisfação a lhe dar. Porque o que eu não sei, eu vou buscar quem tem capacidade de me ensinar. Finalizo aqui, ainda tenho muito o que falar. Quero ir nessa semana na rádio 97.5, lá que eu só tenho 10 minutos. Mas lá eu tenho uma hora para concluir o pronunciamento e o desrespeito que acontece dentro desta casa em relação às nossas atitudes. Aqui finalizo convidando a todos para participar da alvorada que iniciará amanhã na entrada do portal da nossa cidade. Iremos percorrer alguns bairros da nossa cidade. Iremos concluir com o café partilhado. Só concluindo, presidente. Iremos concluir com o café partilhado em frente à Igreja Matriz e peço a todos que leve a sua moto, o seu carro e que você seja um multiplicador deste convite. E que o nosso pároco Frei Patriarca e Frei Melo está gratos com a presença de todos. Obrigada e boa noite.
Com a palavra, vereador Edivan, tempo 10 minutos, início 21h57, término 22h07.
Excelentíssimo senhor presidente Amadeu, demais colegas vereadores aqui presentes, nesse momento eu quero dar o meu pêsames à família de nosso amigo ex-vereador Zé Vital, que partiu dessa vida para a vida eterna, o qual já foi vereador por 4 mandatos, vice-prefeito e prefeito por 40 dias, como a vereadora que me antecedeu informou-se. Quero também, nesse momento, dizer que quando eu falo uma coisa, eu falo e assino embaixo. Quando eu falei o nome do vereador aqui, eu não falei o nome da vereadora Surama, em nenhum momento. Eu falei o nome da vereadora Ana Lúcia. Eu não falei o nome de vereador de oposição. Em nenhum momento eu falei. Falei o nome da vereadora Ana Lúcia. Porque eu acho que quando você vai falar de alguém, você dirige o nome. E eu não dirigi o nome em nenhum momento de outro vereador. E não faltei com a verdade em nenhum momento. Eu quero, nesse momento, pedir ao prefeito, o Allen, juntamente com o secretário de infraestrutura, meu amigo Turiba, que com a chegada da Patrol, que está chegando ao nosso município, que ele providencie a melhoria nas estradas dos interiores. Quero também pedir a ele que dê uma melhorada lá naquele bairro Cruzeiro, aonde está sendo loteado aqueles terrenos. Já fiz um pedido na sessão anterior, estou novamente pedindo, com a chegada da Patrol, e já tem a reta escavadeira, dá sim para melhorar bem a estrutura daquele bairro. Porque a GESPISA me informou que só coloca água quando abrir as ruas daquele bairro. Para isso, nós pedimos ao prefeito Allen, juntamente com o secretário Turiba, que providencie essa melhoria. Quero também pedir ao Turiba, que já iniciou a melhoria na estrada, sentido a ETA, fiz o pedido verbalmente a ele, e estou aqui novamente pedindo que ele passe a Patrol para melhor aquele acesso para aquela localidade. Era isso que eu tinha a falar. Boa noite a todos.
Doutor Fernandes. Ok. O doutor Fernandes, a gente vai ouvir o Zé da Inês, vai falar agora. Ao terminar, a gente vai consultar a mesa e vamos dar a resposta daqui a pouco. A palavra Zé da Inês, com o tempo de 10 minutos, 22h01, término 22h11.
Da mesa, presidente, vereador, presidente Amadeu Júnior, Alderigo, primeiro secretário, amiga Edivan, segundo secretário, o amigo vereador doutor Fernandes, amiga vereadora doutora Lúcia, amiga vereadora Surama, amigo vereador Zé Xame, público presente, ouvinte da nossa querida rádio, carinhosamente, boa noite, meus amigos guadalupenses. Tanto os amigos da Zona Urbana, como principalmente os meus queridos amigos da Zona Rural, onde muitos amigos estão com duas sessões e eu não levo a minha palavra ao ar, a minha voz, a meus queridos ouvintes, que sempre gostam de ver o meu pronunciamento das minhas palavras. Mando o meu abraço à grande amiga lá no Cocal, o amigo Francisco, e a sua esposa. Como todos os amigos ouvintes, tenho uma nova a dizer, porque hoje tive a oportunidade de falar com o prefeito. Ele falou sobre a ponte do Riacho Cardoso, que já está com todo o material comprado. Eu acho que já está tudo comprado, talvez,
seja possível ainda fazer esse ano. Para mim, se fazer, vai ser um grande momento de alegria para mim. Como também eu sinto nossa cidade parabenizada, onde a gente recebeu uma patrol que vai ajudar muito sobre o benefício das nossas estradas da zona rural. E também esse projeto que assinamos hoje, votamos sobre a compra dos ônibus para os nossos estudantes que estudam em Floriano. São caos, são momentos de alegria que me preenche o vazio da minha mente. Isso acontecer em nosso município. É com calma, é com tranquilidade que a gente vai resolvendo as coisas ao pouco. O nosso amigo prefeito está dentro de 5 anos de mandato. Já trouxe muito benefício ao nosso município. Onde teve alguém que só um mandato foi 9 anos. E nem a Praça da Igreja Matriz não existia em nossa cidade. Isso aí é que a população vê e reconhece. Não é adulando o prefeito, mas em passo, a gente parte em busca do movimento do nosso município. Para a melhoria da nossa cidade, a melhoria do nosso interior, tenho certeza e a confiança que no próximo ano vai acontecer a gente levar mais benefícios à zona rural. Porque eu sou meio silêncio, mas sempre estou ativo e atento a conversar com ele com muita tranquilidade e respeito, pedir o benefício para o nosso povo, para o nosso querido município, que isso era um desejo muito grande que eu tinha de trabalhar em defesa de busca de melhoria para o nosso querido município. É essas as minhas palavras que eu levo a todos os ouvintes da nossa querida rádio. Também agradeço muito os nossos amigos radialistas que sempre estão presentes em nossa sessão, com muita paz, com muita tranquilidade. Tenho no meu amigo Gleice Fernando, Leondas Amorim, Euclides, que sempre tem o silêncio e o comportamento, que isso eu me sinto muito feliz. Algum nervoso sobre o nosso vereador, até eu já falei o meu amigo Amadeu Júnior, de quem seria essa imagem aqui presente em nossa sessão. Se era de algum ex-político, ou era a imagem que pertence o respeito a Jesus. E a ele eu sempre fico no meu silêncio pedindo que um dia seja notado o silêncio e o comportamento dos nossos amigos, que não se transforme nesse nervoso, que nunca preciso disso para a gente trabalhar sobre a vida pública. É esse, as minhas palavras são essas. Eu peço a Deus que voltarei na próxima sessão trazendo mais paz e humildade a falar com nossos queridos amigos ouvintes que sempre gostam de ouvir a voz do Zé da Inês. Boa noite e voltarei novamente assim Deus me permitir com vida e paz e boa saúde.
Uma palavra de Jesse James, início 22:06, término 22:16.
Novamente agradecendo a oportunidade e novamente boa noite a todos os ouvintes e presentes. Quero aqui primeiramente dar os pesares aos familiares do senhor José Vital, esta pessoa querida que faz e continuará fazendo parte da história de nossa cidade e que fez parte e deixou marca nos dois poderes de nosso município.
Ô Jéssica, eu gostaria só de uma parte.
Pois não.
É porque até esqueci no momento da minha fala, quando eu mencionei o nome do seu Zé Vital, por ele ter sido esse, por ele ter prestado esse relevante serviço dentro do nosso município, eu achei uma falha muito grande por parte do prefeito municipal não ter decretado o dia de luto. Por quê? Ele foi prefeito, presidente da Câmara, vereador de 4 mandatos, a filha dele é funcionária, efetiva, é professora do nosso município. E são ex-vereador, então ficou uma coisa assim banalizada, desrespeitosamente, sem ter dado a mínima atenção. E onde eu digo, muitas vezes existem critérios que muitas vezes nós vereadores que representamos esse município, determinar critérios para se decretar um luto, porque muitas vezes existe uma morte. Não estou aqui dizendo que às vezes que foi decretado esse luto, as pessoas não tenham tido esse respeito. Mas por quê? Como criar esses critérios para realmente decretar luto um dia para se a gente respeitar? Então, nós precisamos sentar um momento e analisarmos isso, ou convidar o prefeito para que ele venha aqui e determine, porque eu achei uma falha muito grande do prefeito municipal.
Só um minutinho, me perdoe aí. Senhor presidente, eu gostaria só de comunicar ao senhor que eu por iniciativa própria, chegando lá no velório do seu Zé Vital, eu me dirigi a essa casa, estava aberta, eu peguei a bandeira e levei. Então, eu quero só comunicar a bandeira do nosso município e coloquei em cima do caixão. Eu só quero lhe comunicar que eu fiz esse procedimento, se o senhor não está sabendo ainda, mas eu realizei. Obrigada, gente.
Ok. É, realmente, era para ter sido valorizado mais este momento em favor dos familiares do seu Zé Vital, na sua pessoa. Quero aqui também, nesta nova oportunidade, estive presente há pouco tempo na festa do CCI, aqui ao lado, com os amigos, senhores e senhoras idosos, e percebi muita alegria e grande participação daquelas pessoas idosas que fazem parte do CCI. Quero aqui, aproveitando a oportunidade também, já dita pela vereadores, vereador Edvan e vereadoras, a prefeitura foi contemplada pelo governo federal em duas máquinas, uma retroescavadeira e uma patrol. Então, quero aqui pedir às autoridades competentes que possam recuperar as estradas, não só as estradas nas localidades, na zona rural, como as estradas em nosso município, citadas pelo vereador que me antecedeu, Edvan Miranda. Porque é uma coisa, uma indicação, que eu sempre venho, em quase todas as sessões, pedindo ao seu prefeito que tome providências em razão das estradas que estão acabadas e nunca foram recuperadas em seu governo. Apenas uma vez. Que, a partir de agora, o custo será bem inferior do que o que era antes, não compara. E peço que o prefeito possa, enfim, fazer a recuperação o mais rápido possível dessas estradas. Em razão da iluminação pública, eu quero aqui, em especial, falar de todos os bairros, mas em especial a 140. Tem ruas na 140, ruas longas, que só tem um poste aceso. Então, isso não existe justificativa de dizer que que poste tal rua está apagado porque não houve licitação. Isso não justifica. Isso não cabe a convencer nenhum vereador por conta de não ter acontecido uma licitação. Foi assim, houve um morador me disse que o prefeito comunicou que estava esperando fazer. Então, já está mais tarde ainda. Quero que o prefeito e as autoridades recuperem, iluminem a cidade. Porque onde existe a escuridão, é onde se esconde tudo de ruim que possa existir. Quero aqui também, mais outra vez, solicitar do senhor prefeito a recuperação do balneário Belém Brasília. Estamos, enfim, iniciando o nosso novenário sagrado, Nossa Senhora de Guadalupe. Peçamos que a Virgem Maria possa interceder a paz, a alegria, a felicidade em nossos lares e nosso trabalho. Que Nossa Senhora de Guadalupe abençoe as famílias ilustradas de nossa querida cidade e todos os ouvintes que fazem parte deste poder e deste município. Aqui finalizo, agradecendo e boa noite a todos.
Com a palavra o vereador Alderico, tempo de 10 minutos, início 22h11, término 22h21.
Certíssimo, senhor presidente, vice-presidente, vereadores, auditório, povo de Guadalupe, da zona urbana e da zona rural. De antemão, eu quero parabenizar a todos os vereadores pela aprovação do nosso orçamento para o ano de 2014. E foi aprovado em primeira e segunda votação por unanimidade. Um resultado bem diferente do ano passado, onde nós tivemos, acho que pela primeira vez na história de Guadalupe, a reprovação de um orçamento para o município. Certo? Foi um caso raro, não só em Guadalupe, como a nível de Brasil. E orçamento, a gente sabe, e orçamento existe para ser feita as suas alterações, as suas adaptações, mas para reprovar realmente Azuharo. Quero também parabenizar a todos os vereadores pela aprovação do nosso projeto de lei número 021-2013, e trata sobre a edição de dois ônibus para o nosso município, para melhorar as condições do nosso estudante e viaja diariamente para Floriano. O projeto foi aprovado por unanimidade em primeira e segunda votação. Esperamos que agora o prefeito procure a agência do Brasil para providenciar o contrato de aquisição desses dois ônibus. Outro assunto a referenciar é sobre as leis sancionadas pelo prefeito e de respeito às nossas solicitações, e o prefeito mandou por CD para o município, para a nossa Câmara de Vereadores. Eu quero dizer, eu acho que, pela forma como ele mandou, não tem nenhum erro, nenhum compromisso, nenhum comprometimento da forma como foi feito o CD. Eu acho muito pelo contrário. E sabemos que todas as leis do município, além do prefeito sancionar, ela tem que ser publicada obrigatoriamente no Diário Oficial do município para surtir os seus efeitos, certo? Então, nada mais justo eu prefiro fazer um CD pegando essas leis já inseridas no Diário Oficial do município. É uma forma, e a lei foi realmente publicada, está em vigor, e não vejo nada e contraria, certo, essa informação prestada pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo. Eu acho pelo contrário, vem até enriquecer, porque é uma forma, e estamos sabendo que as leis foram realmente publicado no Diário Oficial do município, já que é uma exigência da lei, tá? Um outro assunto eu quero registrar, e é sobre o uso público, e já foi falado por vereador e me antecedeu. Eu acho que é melhor se precaver na escolha de uma empresa séria, de uma empresa que tem um histórico realmente idôneo, para que se realize um concurso com segurança e não deixa a desejar. Nós temos de ver o caso de o governo do estado realizou para contratação de policiais militares, certo? E agilizou o concurso e aconteceu, certo? Foi confirmado fraude no concurso do estado, certo? Realizado pela Polícia Militar para contratação de soldados e agentes da Polícia Militar, e houve fraude, e hoje mesmo o concurso foi declarado anulado, o concurso, certo? Então, também, nós estamos vendo casos, não só no Piauí, como em outros estados. Então, sabemos que o concurso vai ser realizado, com certeza, no município de Guadalupe. Então, nós não precisamos unir esse desespero para depois não acontecer o pior. É melhor ter mais precaução e realizar o negócio com segurança e atender o desejo de todos nós, e seja um concurso feito com lisura, com transparência, certo? E aí realmente passa ele estiver mais preparado. Quanto à isenção, e nossa prefeitura conseguiu aí de uma retroescavadeira e de uma patrol, certo? Pelo PAI 2, nosso município está de parabéns, esperamos e a hora vai resolver com certeza os problemas, principalmente da zona rural. Esperamos em 2014 não aconteça e aconteceu no ano 2013, certo? Já nós estamos equipados com essas duas máquinas de altos valores, são bens de altos valores, certo? E de grande utilidade para o município. Esperamos que o prefeito opere as estradas da zona rural e procure abrir ruas, né, o nosso município, e tem algumas ruas e está precisando, mesmo porque precisa até ser aberto para e abra também os horizontes nessas áreas que ainda estão para ser desmatado, meu casa, e desse grande terreno e fica próximo à agência do Brasil, e aí é pedido nosso para e abra essa estrada aí de acesso até a Vila Boa Esperança, onde vai surgir várias ruas para que tenhamos oportunidade de novas residências. E por fim, eu quero me solidarizar com a família de José Moreira Cavalcante, nosso amigo Zé do Vital, e faleceu, e Deus o tenha em um bom lugar, certo? Quero dar as minhas condolências à família enlutada. Sabemos que José do Vital foi um grande homem, uma pessoa e muito contribuiu para o desenvolvimento de Guadalupe, uma pessoa que exerceu 4 mandatos de vereador, de vice-prefeito e prefeito interinamente ainda por uns 40 dias. E eu espero que a nossa asa faça realmente uma manifestação também, certo? Um documento e unir a família, a nossa condolência e o seu registro que ele deixou aí nesse poder legislativo por 12 anos, certo? Aliás, 16 anos, só no poder legislativo, fora a sua passagem pelo poder executivo. Então, foi um homem que realmente tem uma história na política de Guadalupe. Nós não podemos deixar isso passar em branco. Muito obrigado e um abraço a todos.
Usarei a palavra pelo tempo de 10 minutos, início 22 e 18, término 22 e 28. Senhoras e senhores, colegas vereadores, mais uma vez venho cumprimentar a mesa em nome do vereador Zé da Inês, que está respondendo pela vice-presidência hoje, em razão da ausência justificada do vereador Zé Mota. Senhoras e senhores, eu sempre primei pelo bem-estar, pela discussão saudável, respeitosa de todos que compõem o poder legislativo de Guadalupe. E aqui, nas últimas 3 sessões, realmente o nível melhorou assustadoramente. Parecia até que os colegas vereadores se interessaram mais pelas causas dos cidadãos, aqueles pelas quais nós representamos aqui. E eu digo sempre que aqui é uma passagem. Repeti inúmeras vezes, todos nós estamos tendo a oportunidade de passar por aqui. Nas minhas idas e vindas, pela história do mundo por onde eu andei, nas cidades que percorri, sempre eu vi as portas abertas e sempre correspondi com um abraço forte, um sorriso largo a todas as pessoas. Isso tem me sido uma recíproca, porque por todos os lugares por onde eu ando, eu sou bem aceito, eu sou bem recebido. E aqui na minha querida Guadalupe, a terra que Deus me oportunizou de eu ter nascido, a quem eu agradeço todos os dias, todos os minutos, eu tenho certeza que sou bem querido pelo meu povo. Bem dizia um filósofo que o respeito se conquista de 2 formas: pelo ódio ou pelo amor. Eu confesso que na minha cidade, na nossa terra, eu me sinto um cidadão amado e querido por todos. Às vezes, as pessoas agridem com pedras, atirando incessantemente, desmotivadamente, as pessoas de bem. No meu caso, eu já fui atirado de todas as formas. Aqui eu já fui agredido de todo jeito. E isso aconteceu dentro da terra que eu nasci. Pessoas que, não sei por qual motivo, são levadas a um ódio, a um despeito à minha pessoa, que eu não entendo absurdamente. Porque tanto ódio, felizmente, essas pessoas não são meus irmãos de Guadalupe, nascidos aqui. Pois não, doutor Fernandes?
Vejam só, muito obrigado pela parte, e fica difícil a gente, os ouvintes, de entenderem o que aconteceu naquela sessão, que eu não me lembro a data, mas está marcada lá e deve estar gravada, como eu gostaria que assim estivesse. Mas vejam só. Existem ditos populares que a gente usa quando fala, quando discursa. Eu realmente, por ocasião daquela sessão que se tentava se miscuir, vale dizer, penetrar no âmbito do Executivo, eu disse para Sua Excelência Vereadora Lúcia de que não podia entregar aquilo lá e tudo, e ela, assintosamente, exigindo um tratamento fidalgo, que eu sempre fiz, de respeito, levantou e veio dali, que eu saí, fui até aqui, fui filmar e tudo, devia ter, assim como uma agressão, para que eu tivesse obrigatoriedade de fornecer cópia do parecer. Tem que me dar tudo o que eu quero fazer. Você está lembrada? Que Vossa Excelência. Muito bem. Então, aquela maneira assintosa, aquilo dali milindra também. Conheci no meu lugar. Suponhamos que fosse Vossa Excelência que estivesse. Muito bem. Eu fiquei, foi a primeira vez, eu acho que serviu, eu fiquei desnorteado. Nunca aconteceu isso comigo, por maior calor do debate. Até me fiquei assim surpreso, porque o negócio viajou tão grande que a vereadora, que não estava presente, também repetiu a mesma coisa, não viu a cena. Daí eu acho que aqui não deve ser só transmitida, irradiada, como se diz no popular, mas deveria ter sido filmado a maneira assintosa. Ali foi uma agressão. Mesmo assim, o que é que eu fiz? Usei do que eu não gosto. Eu vou suprimir agora as expressões latinas, as expressões francesas, as inglesas, que é pouquinha coisa que eu sei, mas eu tenho realmente uma afeição muito grande com o público, com o povo de Guadalupe, porque eu pego e logo traduzo. Isso aí existe em qualquer jornaleco por aí, você está entendendo? Não me interessa eu usar, diz que os cães ladram e a caravana passa. Eu não uso isso. Mas naquele dia eu tive que usar, né? Me respeita, aquele negócio também, me respeita, você não está falando como você está falando com suas negrinhas. Por que que a gente diz isso? Isso é um dito popular sem desconhecer as pessoas. Vale dizer, essas negrinhas, se a gente for no Aurélio, o dicionário Aurélio, vai descobrir que não se trata de coloração da pele, que não se trata do negro, mas se trata daquele subalterno hoje elevado na condição de empregado doméstico. Eu nunca tive, como alguns vereadores aqui já tiveram, ação na Justiça do Trabalho por descumprir regras com seu empregador. Sabia, doutora Lúcia? Nunca tive. Nunca fui à TRT. Eu olho lá que minha gama de empregados é muito, muito grande, a minha folha de empregados. Não só em Guadalupe, quando eu... Nunca fui ao TRT, você sabe, para fazer acordo. Não, eu não estou dizendo, eu não citei o nome de quem foi.
Eu só gostaria de concluir.
É uma parte.
Eu estou com a palavra, eu gostaria de concluir.
Então, veja só,
minha fala.
Quando eu disse, um momentinho só, por favor, quando eu disse negrinha, repito, não foi realmente daquelas que tem a tez morena, bonita, que eu tenho também, a quem eu fui pedir voto. Espera aí, um minutinho.
Doutor Fernandes.
Só um minutinho, se eu disse assim, tá muito bem, vamos supor que eu tenha dito, muito bem. Eu citei o nome das neguinhas empregadas? O nome delas? Pois é, mas sei a maneira como você tratou algumas. Então foi assim que eu disse. E eu me senti como se você estivesse me tratando do mesmo jeito. Daí, eu só um momentinho, pelo amor de Deus, quem está falando sou eu.
Olha só, eu queria dizer que...
Só um momentinho, para concluir.
Conclua, doutor.
Essa é a última vez que eu peço isso aí, como necessidade de esclarecimento. Porque quantas e quantas pessoas, quantas e quantas domésticas estão preparadas para receber as orientações necessárias sobre o seu estatuto do nosso programa, hein? Então eu queria que, veja só um momentinho, só dizer o seguinte, que da maneira como a gente diz, negrinha, tu não está falando com tuas negras, não, não tem isso, isso é um linguajar, tu não está falando com tuas negras, a gente vê até nas mesas de bar, onde eu pouco vou, né? Até deixei, em função desta função nobre de vereador, estou me acabando de beber lá em casa, meus uísques, só lá em casa. Nunca mais fui como eu ia na Vila Militar. Mas é assim, gente, por questão de decoro parlamentar, procurando me mostrar o homem como deve ser, como eu sou. Se eu disse negrinhas, eu não citei nenhum nome delas, sou a favor, me parece que eu nasci, foi em Fortaleza, não. Me parece que eu sou doido da CEI foi em Portugal, que eu sou doido pela gente que tem a minha cor. Eu não vou ser nenhum chicanismo de saudosa memória, que no seu programa ele dizia: adoro essa neguinha, qualquer dia eu vou levar, essa neguinha lá no zoológico para ver um jacaré. Aí a neguinha se entusiasmou, às vezes, mas por dentro. Você está entendendo? Quer ver um jacaré por dentro? Tinha que ser engolida pelo próprio jacaré. Tinha que ser comida. E não é assim que se come a nega. E nega, eu disse naquele dia, foi dessa maneira, não é pejorativo. Aquilo que eu disse, um momento só, o que eu quis dizer foi o que existe do português, do linguajar chulo, baixo, pedestre, que minha avó analfabeta ensinou. Não teve o condão de ferir a ninguém. E eu vou atrás de todo esse povo. Agora, eu continuarei com fino trato, vou pegar e desobstruir, tirar do meu linguajar certas expressões, porque às vezes eu não me faço entender aqui, mas o povão está sabendo. Tem povo já sabendo até falar francês. Assim, essa coisa que eu digo. Okay, muito obrigado pelo apoio.
Obrigado também,
eu só queria só esclarecer isso aí.
Tá ok, tá esclarecido, doutor Fernandes.
Dizer também, antes para terminar, que nós temos aqui os jornalistas e radialistas competentes de duas rádios. Eu quero oferecer-me para qualquer esclarecimento de uma hora, duas horas, três horas. Se quiserem um debate que esteja aquele sabor da democracia, que tem um sabor da lianesa de trato, que tem um sabor de um parlamento, eu irei. Agora, baixaria não dá.
Ok, doutor Fernandes. Então, continuando o que eu estava dizendo, você deu a parte do doutor Fernandes, ficou um pouco longo, mas a gente entende, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, doutor Fernandes. Pessoa, além de muito culto, é um cidadão com quem eu realmente aprendi muito de um tempo para cá. Então, como eu havia dizendo, eu tenho me esforçado aqui na Câmara Municipal de Guadalupe para tentar elevar o nível do discurso neste poder. É muito cômodo para nós, o que dirá para o povo de nossa terra, que se veem umas brigas desmotivadas, umas agressões injustas, que para Guadalupe não acrescentam em nada. No momento que um vereador vai me jogar pedra, o que ele espera que o povo de Guadalupe veja? O que ele espera que ganhe Guadalupe com isso? O que foi que Guadalupe ganhou enquanto eu fui xingado? Eu, como bem falei, eu me sinto bem na nossa terra. Aqui eu me sinto amado. E eu havia dizendo que há duas formas da pessoa ser respeitada. Uma é pelo ódio, outra é pelo amor. Só que o respeito advindo do ódio, ele dura tão pouco e não constrói nada. Eu gosto mesmo é de sair nas ruas da minha terra e ser abraçado pelas pessoas, ver o sorriso do cidadão mais humilde, o cidadão menos culto, desde o lavrador ao doutor. E para isso, eu nunca precisei gritar, porque assim agem os impulsos dos animais. Eu servi toda a minha vida eu servi às leis e fui devoto da justiça. E me preparei para isso durante toda a minha vida. E pautado justamente na lei e na nossa Constituição Federal, que me resguarda o meu direito de imagem, eu vou buscar sempre, como busquei uma vez, duas vezes, três vezes, 10 vezes. Porque acredito na lei como quem acredita na fé. E acredito na justiça dos homens, tanto quanto acredito na justiça de Deus. E digo sempre o seguinte: não arredarei um minuto de buscar a tutela dos meus direitos. E aqueles que me ofendem, eu não vou gritar. Eu não vou devolvê-los o mesmo tom de voz. Mas, obviamente, saberei usar os caminhos da lei. E o farei com certeza. Mas eu quero dizer também que aqui estou porque uma boa parcela das pessoas de Guadalupe me quiseram colocar aqui. E que isso reflete um trabalho que eu faço dioturnamente. Na minha casa hoje, eu atendi quase 50 pessoas. Eu iria até a Floriano resolver um problema, mas não fui. Porque todo cidadão que chega na minha porta, ele vai ser atendido. Cada um que chega com o seu problema, ele vai ser atendido. E assim tem sido feito, e assim tem dado certo. Como eu falei uma vez, duas vezes, apesar de alguns se incomodarem, eu pedi as três vezes que fui candidato apenas que Deus me desse a oportunidade de eu ser o vereador da minha terra, que eu tanto amo. Mas na primeira vez que eu decidi ser candidato, faltando 4 dias para a eleição, eu tirei 281 votos. Na segunda vez que me esculhambaram, que me criticaram, e bateram em mim, me chamando de todos os nomes negativos, eu tirei em primeiro lugar. E na terceira vez, quando falaram mais de mim, quando me bateram mais, quando jogaram mais pedras, quanto mais pedras, mais votos. Não me assusta, não me temo com essas agressões, porque eu trabalho para um único Deus, esse que está representado aqui, como bem falou o vereador Zé da Inês, nosso Senhor Jesus Cristo. E eu não venho aqui exalar um ódio para ao mesmo tempo chamar o nome de Deus em vão. E peço ao nosso Deus todos os dias que a cada decisão me dê o dom da sabedoria para que eu possa agir da forma mais coerente, mais justa possível, que eu possa respeitar até aqueles que se acham meus adversários, e o pior, que eu possa respeitar até os que me consideram inimigos. Eu não tenho. Mas eu posso dizer que todos aqueles que me xingaram não são nossos irmãos daqui, porque todos os que são daqui me respeitam. Mas também eu não estou aqui para falar de mim. Eu quero mesmo é mostrar trabalho. Eu quero mesmo é representar bem esse povo. E ficarei aqui um dia, 2, 3, 10 dias, assim se Deus permitir. Porque embora nós tenhamos sido eleitos por um mandato de 4 anos, mas se nosso Deus não permitir um estalo de dedos, nos faz desaparecer, o corpo e o espírito ficará entregue à bondade de Deus nosso Pai. Aqueles que me ofendem dioturnamente, eu digo apenas uma coisa: trabalhem como eu trabalhei, ajam como eu tenho agido. E eu tenho certeza que os frutos serão muito mais positivos do que as agressões. Porque agora mesmo eu sairei daqui com a sensação boa de ter cumprido com o meu dever. E farei sempre assim. Mas também, na oração que farei daqui a pouco, antes de eu repousar no meu leito, eu direi: Senhor, perdoai-nos as nossas ofensas, porque eu perdoo os que me ofenderam. Peço a todos que fiquem de pé para dizer que, em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária de hoje, 2 de dezembro de 2013.